Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje.
MP do Ceará cria sistema de acolhimento local a vítimas de violência e busca engajamento de prefeituras. Justiça atende MP e determina suspensão de obras em Ubajara após derrubada de árvores e possíveis irregularidades no licenciamento ambiental. A atuação do Ministério Público do Ceará cobra mais transparência e controle de ponto dos servidores da Prefeitura de Ocara. Tem mais! O Ministério Público do Ceará recomenda mudança da sede do Conselho Tutelar de Itauá após identificar infiltrações e falta de acessibilidade. O Ministério Público promove em agosto, neste mês, o segundo encontro regional do programa Previne. Após a atuação do MP, Prefeitura de Jardim vai instalar sistema de vídeo monitoramento para reforçar a segurança no município. E na edição de hoje, Agosto Lilás. MP do Ceará intensifica ações de combate à violência contra a mulher. A convidada é a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero para a Mulher, Valesca Bastos.
Em 2026, são 20 anos da Lei Maria da Penha. Desde a implantação, avanços significativos podem ser observados. O processo de violência doméstica realmente acontece e vai até o fim. Também, os processos vão correr independentemente de a vítima querer ou não. Hoje, a lei é assim. E o Ministério Público está sempre aqui na defesa da mulher, protegendo, prevenindo e enfrentando.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre Agosto Lilás. MP do Ceará intensifica ações de combate à violência contra a mulher.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público.
E após a atuação do MP, a Prefeitura de Jardim vai instalar sistema de vídeo monitoramento para reforçar a segurança no município. Quem conta pra gente é o repórter Jonas Guedes.
A Prefeitura de Jardim, no Cariri, acatou integralmente a recomendação do MP do Ceará e deve instalar sistema de vídeo monitoramento para reforçar a segurança no município. De acordo com o promotor de justiça, Tiago Melo, os equipamentos serão posicionados em pontos estratégicos indicados por forças policiais e o órgão de trânsito municipal.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Jardim, recomendou no dia 27 de julho de 2026, a Prefeitura de Jardim, a implementação de uma rede de vídeo monitoramento em vias públicas, com vistas ao fortalecimento da segurança pública. Essa recomendação já foi acatada integralmente pelo município e tem como objetivos, promover no prazo de 90 dias corridos contados do recebimento da 10ª Câmara de Segurança por meio de acordos de não persecução penal e de transações penais, a instalação de rede de vídeo monitoramento composta por 10 câmeras de segurança distribuída por 5 pontos estratégicos das vias públicas do município, previamente indicados pelo RAIO, pelo destacamento da Polícia Militar, pela Delegacia Municipal de Jardim e pelo DEMUTRAN, contemplando tanto locais de maior incidência de criminalidade quanto locais em que sejam frequentes os casos de acidente de trânsito, conforme especificações e georreferenciamento, ficando vedada sem justificativa técnica fundamentada e prévia comunicação à Promotoria de Justiça de Jardim a alteração de locais de instalação indicados pelos órgãos de segurança pública e de trânsito.
As primeiras 10 câmeras serão doadas pelo MP do Ceará após acordos de não persecução penal e transações penais. Ainda de acordo com a recomendação do Ministério Público, o município deve ampliar a cobertura desse sistema de vídeo monitoramento.
A meta final da instalação dessa rede é de 60 câmeras de segurança em 30 pontos estratégicos das vias públicas do município, a razão de 2 câmeras por ponto. As câmeras serão obtidas pelo Ministério Público por meio dos acordos de não persecução penal e transações penais.
Ao acatar a recomendação da Promotoria de Justiça, a Prefeitura também concordou em realizar manutenções contínuas no sistema, arcando ainda com custos de instalação e de conectividade dos equipamentos.
E o MP do Ceará vai promover neste mês de agosto o segundo encontro regional do programa Previne. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O evento acontece no próximo dia 7, sexta-feira, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba. A iniciativa busca promover a cultura de paz e fortalecer ações de prevenção à violência nas escolas. O promotor de justiça e coordenador do CAUEDUC, Antônio Forte, fala sobre a pauta deste próximo encontro.
Teremos um momento muito importante no nosso dia 7 de agosto, que será o nosso encontro regional do Previne. Esse será o nosso segundo encontro do Previne, tivemos o primeiro em Tianguá. E nesse momento aqui em Fortaleza, né, nós traremos muitos municípios das cidades do entorno, né, de até 300 quilômetros. E nesse momento nós vamos debater as ações para o Previne 2026, os compromissos do Previne, se os compromissos estão sendo observados ou não, sistemáticas do nosso novo Previne digital, que foi implementado em 2026.
O evento é voltado a promotores de justiça, articuladores municipais do Previne, além de diretores e membros de comissões de proteção à violência contra crianças e adolescentes de escolas do Estado e conselheiros tutelares. Antônio Forte fala sobre a importância desse momento.
E esse momento com os articuladores é muito rico e muito importante, porque a gente senta com eles, debate casos concretos, o que é que eles estão vivenciando em cada um dos seus municípios. Então a gente espera que seja um encontro muito produtivo, um encontro especial dos articuladores do Previne, conosco, a equipe do CAUEDUC e também um representante da SEDUC do Estado do Ceará.
O evento é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAUEDUC, e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, do MP do Ceará, com apoio da Escola Superior do MP, ESMP, e da SEDUC. Os interessados devem se inscrever no site mpce.mp.br, na seção de projetos e programas, no banner do Projeto Previne.
O Ministério Público do Ceará recomendou mudança da sede do Conselho Tutelar de Itauá após identificar infiltrações e a falta de acessibilidade. Os detalhes com o repórter Doni Soares.
De acordo com a promotora de justiça Tainá Pontim, a medida foi motivada por inspeção realizada pelo MP do Ceará na atual gestão do Conselho Tutelar. A recomendação prevê a mudança do órgão para um imóvel com estrutura adequada ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias.
A gente faz esse acompanhamento não só da estrutura física do conselho, mas da atuação efetiva, da rede de proteção, bem como da capacitação dos conselheiros, garantindo-se que o conselho está atuando da forma que deve ser feito. Quando nós chegamos à sede do conselho, de imediato a gente já constatou que não havia acessibilidade, que o local não é um local tão próximo para o acesso, bem como ali na garagem da casa onde é sediado o conselho, ela estava sendo usada como pátio para veículos da prefeitura, veículos que não são veículos vinculados ao Conselho Tutelar. Foi constatado de imediato a precariedade das paredes, com muita infiltração, com muito mofo, dois ou três banheiros desativados porque não tem condições de serem utilizados, havendo, portanto, um único banheiro para as servidoras, para as crianças, para os pais. Então não se tem esse espaço lúdico, não se tem um mínimo para essas crianças. Os atendimentos, eles são facilmente ouvidos de quem está num local de espera para quem está dentro da sala de atendimento. Ainda constatamos um cômodo que era fechado, que estavam com muito entulho e com muito lixo.
De acordo com a promotora de justiça, Tainá Pontim, a medida foi motivada por inspeção realizada pelo MP do Ceará na atual gestão do Conselho Tutelar. A recomendação prevê a mudança do órgão para um imóvel com estrutura adequada ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias.
Então, nós, a partir disso, iniciamos a nossa atuação, chamamos a administração para uma conversa e desde logo é importante deixar claro que não houve nenhuma empecilho por parte da administração. Eles vieram já até com um plano de reforma de estrutura do local, o que não foi aceito pelo Ministério Público, tendo em vista que, no nosso entender, aquela estrutura ela não tem condições de ser reformada, mas de todo modo a administração mostrou-se aberta, reconheceu a situação que estava o Conselho Tutelar, que é incompatível com a estrutura das demais redes de proteção do nosso município, mostrou-se aberta a acatar a nossa recomendação e a procurar de imediato um imóvel que, dentro do orçamento do município, consiga comportar as estruturas e as exigências da resolução do CONAN, da resolução 231 de 2022, e garantir, por meio disso, a dignidade das nossas crianças.
O documento também orienta um plano de formação continuada dos conselheiros tutelares, com a realização da primeira capacitação em até 30 dias. O descumprimento da recomendação poderá resultar na adoção de medidas judiciais cabíveis.
E uma atuação do MP do Ceará cobra mais transparência e controle de ponto dos servidores da Prefeitura de Ocara. As informações com o repórter Emerson Belo.
A ação do MP do Ceará visa corrigir falhas na publicação de dados fornecidos à população e também nas informações relativas ao controle da jornada dos servidores municipais. A promotora de justiça, Brenda Vasconcelos, explica as irregularidades observadas pelo Ministério Público no Portal da Transparência do município.
Foi feita uma consulta no Portal da Transparência, na qual se verificou que as páginas destinadas às informações sobre o quadro de servidores e a folha de pagamento estavam inacessíveis ou não apresentavam registros ao público. Antes de ajuizar a ação, o Ministério Público expediu recomendações administrativas. Foram envolvidas nessa fase o prefeito, a Controladoria Geral do município e os responsáveis pelo Portal da Transparência. Não houve regularização adequada, razão pela qual o Ministério Público precisou recorrer ao Poder Judiciário. Foi nesse sentido que a Vara Única da Comarca de Ocara acolheu o pedido ministerial e, assim, em sede de liminar, concedeu o prazo de 60 dias para que o município regularizasse o portal, disponibilizando as informações completas, individualizadas e permanentes sobre cargos, vínculos, servidores, remunerações e folhas de pagamento. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 50.000, pedindo-se também a intimação pessoal do prefeito. Agora o município deverá cumprir a determinação e poderá apresentar sua defesa no processo.
Em uma segunda atuação, o MP do Ceará constatou em inspeção irregularidades no controle de frequência dos servidores, como documentos em branco, inconsistências nos horários de entrada e saída, entre outras.
O caso teve origem em um inquérito civil, instaurado para apurar possíveis irregularidades no controle de jornada dos servidores. Durante as diligências, foram constatadas ausências de servidores em seus locais de trabalho, no horário do expediente, e situações em que o registro de frequência estava em branco ou já apresentava o preenchimento de toda a jornada, mesmo no início do expediente. Em inspeção realizada no Núcleo de Recursos Humanos, verificou-se que o sistema eletrônico de ponto havia sido descontinuado no início de 2025, após o encerramento do contrato com a empresa responsável. Desde então, o município passou a utilizar exclusivamente folhas de frequência e livros de registro manual. Na análise documental, foram identificadas 207 fichas de frequência com algum tipo de inconsistência, como documentos em brancos, ausência dos horários de entrada e de saída, registros excessivamente padronizados e afastamentos sem a documentação comprobatória correspondente. Antes do ajuizamento da ação, o Ministério Público recomendou ao município a implantação de um sistema eletrônico, mas não houve qualquer resposta no prazo concedido. Em razão disso, foi ajuizada a ação civil pública, na qual O juízo de Ocara entendeu pela concessão da tutela de urgência, determinando que, no prazo de 90 dias, o município envidasse esforços para implantar o sistema eletrônico de frequência de pontos. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$ 1.000.
O MP do Ceará continuará acompanhando os casos a fim de que tanto as informações prestadas à população, assim como o controle funcional do município, não sejam prejudicados.
E a Justiça atendeu o Ministério Público e determinou suspensão de obras em Ubajara após derrubada de árvores e possíveis irregularidades no licenciamento ambiental. Quem conta pra gente é a repórter Marta Bruno.
Após denúncias da população, o MP do Ceará constatou uma série de irregularidades na licença ambiental que autorizou a derrubada de cerca de 50 árvores de médio e grande porte no município. De acordo com o promotor de justiça André César Mariano, a análise do MP levantou outras inconsistências que resultaram na recomendação de paralisação da obra.
A Promotoria de Justiça de Ubajara recebeu em meados de junho denúncias sobre irregularidades em uma obra realizada pela Prefeitura Municipal acerca da derrubada de aproximadamente 50 árvores de médio e grande porte sem o devido licenciamento ambiental. Como providência inicial, a Promotoria de Justiça requisitou informações por parte da Prefeitura. Após o recebimento de toda a documentação apresentada, constatou-se que a obra teve sim a emissão de licenciamento ambiental. Contudo, ao analisar o referido documento, foram constatadas diversas irregularidades. A principal dela era acerca do possível reflorestamento ambiental que, em vez de ser realizado na própria cidade de Ubajara, seria realizado no Parque Nacional de Ubajara. Além disso, o Ministério Público iniciou investigação sobre a composição do órgão ambiental municipal. E, para surpresa de todos, foi constatado que o órgão municipal contava com apenas um funcionário e que também não era estatutário, ou seja, ele era um funcionário comissionado, sem qualquer independência para a realização do seu munus público. Portanto, em razão das irregularidades constatadas no próprio licenciamento ambiental, que retirava do perímetro urbano a área verde e não devolvia para ele, e sim para uma área já arborizada, bem como pela falta de independência do órgão municipal, inicialmente foi emitida uma recomendação para que a prefeitura paralisasse as obras.
Ainda de acordo com o promotor de justiça, além de não atender à recomendação inicial do MP do Ceará, o município acelerou a derrubada das árvores, o que motivou uma outra iniciativa do Ministério Público, desta vez uma ação civil pública.
Contudo, após essa referida recomendação, essa promotoria de justiça observou que a prefeitura fez foi acelerar as obras para a retirada completa das árvores que lá estavam. Diante disso, não foi possível outra alternativa, senão o ajuizamento de ação civil pública com pedido liminar, que foi deferido pela Justiça de Ubajara na última semana. E, após essa decisão, a prefeitura paralisou totalmente as obras até que a SEMAS, órgão estadual e também dotada de independência, realize a análise da obra.
Acatando a tese do MP do Ceará, a Justiça determinou a paralisação de novas intervenções na área, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000, limitada a R$ 1.000.000 em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas.
E o MP do Ceará criou o Sistema de Acolhimento Local a Vítimas de Violência, o SALVE, e busca engajamento de prefeituras. Para a gente entender melhor como será esse sistema na prática, nós vamos ouvir a repórter Joyce Maciel.
A iniciativa do MP do Ceará visa descentralizar e fortalecer as políticas públicas voltadas às vítimas. De acordo com o coordenador do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o NUAVE, e promotor de justiça Rodrigo Calzavara, o SALVE atuará diretamente nos municípios por adesão, promovendo o apoio e acolhimento a pessoas que sofrem ou sofreram qualquer tipo de violência.
O SALVE é um projeto que visa interiorizar o acolhimento para todos os municípios do estado do Ceará. A ideia do projeto é trazer o sistema utilizado pelo NUAVE, o sistema de acolhimento, a ser implementado pelos municípios e acompanhado pelo Ministério Público. Com isso, os municípios cearenses, através de uma estrutura local, contendo psicólogo, assistente social e equipe jurídica, vai salvaguardar as vítimas de violência, garantindo uma atuação imediata de acolhimento, para que, com esse acolhimento local, possa se atingir a rede e solicitar os encaminhamentos à rede de forma imediata, garantindo maior dignidade a todos os cearenses.
Durante o encontro, haverá assinatura dos termos de manifestação de interesse pelos municípios que desejam aderir à iniciativa.
O lançamento do projeto Salve será dia 14 de agosto, às 8h30 da manhã, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba. Contamos com a presença de todos os prefeitos e prefeitas, todos os secretários municipais, bem como os presidentes das câmaras municipais, para que juntos possamos garantir a tutela das vítimas de violência em todo o estado do Ceará.
Após aderirem à iniciativa, as prefeituras poderão, com o apoio do MP, criar as unidades municipais de acolhimento.
E agora aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do Instagram do MP do Ceará, com ele, Lucas Olsen.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é o Lucas Olsen, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidades nas redes sociais do MP? As férias escolares podem estar terminando, mas tem cuidados que vale sempre a pena reforçar. Em ambientes de parquinhos ou parques temáticos, antes de deixar as crianças brincarem, verifique se o espaço informa as regras de uso, respeita as restrições de idade, altura e peso, mantém os equipamentos em boas condições e divulga os preços de forma transparente. Além de prevenir acidentes e imprevistos, esses cuidados garantem que a família inteira se divirta. Acesse o nosso Instagram e confira as orientações do DECOM para se prevenir e se divertir com mais segurança. Se encontrar alguma irregularidade, denuncie. A Lei 15.474 de 2026 passou a permitir a comercialização, a aquisição e a posse de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos. Porém, embora a lei já tenha sido publicada, a venda do produto depende da regulamentação e da autorização do Poder Executivo Federal. A medida amplia as possibilidades de defesa pessoal, mas não substitui a rede de proteção às mulheres. Acesse o nosso Instagram para entender um pouco mais sobre a nova lei. A nossa campanha de Agosto Lilás já começou e você pode conferir todas as ações lá no Instagram. Aproveita e passa por lá para conferir o recado de Maria da Penha, ativista que deu nome à lei, ao lado do Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, sobre a importância deste mês e do combate à violência contra a mulher. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Valeu, Lucas! Obrigado pela participação. Vamos agora de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Hoje, revelamos uma feliz descoberta realizada pelos historiadores do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará. Durante o processo de pesquisa, foi localizado um novo procurador-geral na história da instituição. Inicialmente, acreditava-se que em seus 135 anos de história, 35 pessoas haviam assumido o cargo de Procurador-Geral de Justiça, sendo o bacharel Antônio Sabino do Monte aquele que mais tempo permaneceu na função, de 1892 a 1921. Durante pesquisas realizadas no acervo da Biblioteca Nacional, foram encontrados os relatórios do Secretário dos Negócios de Justiça e os relatórios do Procurador-Geral. Ambas as séries de documentos foram confeccionadas pelas autoridades governamentais do Ceará, sendo o primeiro um conjunto de fontes sobre toda a estrutura judiciária do Estado, enquanto a segunda apresenta dados sobre a atividade do Ministério Público do Ceará, com informações sobre seus membros e atuações. Thank you.
Ambas as séries documentais possuem edições esparsas e lacunares, fazendo com que haja descontinuidade na análise em alguns anos. Ainda assim, possibilitam adentrar ao cotidiano administrativo e organizacional do MP do Ceará entre os anos de 1890 e 1930. E foi por meio destes documentos que localizamos o desembargador Paulino Nogueira Borges da Fonseca à frente da instituição entre julho de 1900 a junho de 1904. Filho de Francisco Xavier Nogueira e Maria das Graças Nogueira, Paulino Borges nasceu em 1842, na cidade de Fortaleza, e formou-se bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em 1865. Como muitos indivíduos formados de sua época, ingressou no funcionalismo público e exerceu diferentes cargos. Foi promotor público, secretário do governo no Ceará e na Bahia, professor e diretor do Liceu do Ceará, inspetor-geral da Instrução Pública, deputado-geral nos anos de 1872 a 1879 e desembargador do Tribunal de Apelação do Ceará. Nas primeiras décadas do período republicano, o representante do MP do Ceará era escolhido entre os desembargadores em atividade. Foi a partir desta dinâmica que alcançou a função de procurador-geral durante o governo de Pedro Augusto Borges e produziu os relatórios que foram localizados pelo Departamento de Memória. Seus relatórios registram os primeiros anos do século XX, onde são destaque as discussões sobre a lei do casamento civil, o movimento nas promotorias de justiça, preocupações sobre o formato de organização dos júris e sobre a formação acadêmica dos promotores. Paulino Rocha foi também um dos fundadores do Instituto do Ceará e o seu primeiro presidente. Foi um influente bacharel, jornalista e autor de obras sobre direito e história. Faleceu em Fortaleza no dia 15 de junho de 1908. A informação sobre ter exercido o cargo de procurador-geral é de caráter inédito, haja vista não ter sido encontrada em nenhuma biografia consultada. Essa descoberta pode auxiliar na ampliação de sua biografia, bem como atualiza o rol de procuradores-gerais do MP do Ceará, agora com um total de 36 personagens. Com isso, a galeria de procuradores-gerais ganha um novo quadro e uma nova história. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Na próxima semana, estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Até lá!
Nesse bloco, vamos tratar sobre Agosto Lilás. O MP do Ceará intensifica ações de combate à violência contra a mulher. Já está aqui com a gente a nossa convidada de hoje, a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Valesca Bastos. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, Alex. Vamos aqui falar sobre toda a nossa programação, os principais pontos, né, desse mês de agosto.
Inclusive, hoje já é 4 de agosto, né, que a gente vai trazer como é que teve o início deste mês com as ações do Ministério Público através do NUPRON neste Agosto Lilás. Doutora, os primeiros dias já foram de agenda do NUPRON? Conta pra gente.
Sim, Alex, tudo começou ontem, quando a gente abriu, né? A gente, que eu digo, o Ministério Público, através do NUPRON, os trabalhos legislativos da Câmara Municipal do município de Aquiraz, onde nós vamos lançar o projeto Educar para Prevenir. Lá o Legislativo quis conhecer antecipadamente, né? Os vereadores quiseram saber, se interessaram pelo projeto e resolveram marcar esse evento na agenda da Câmara para reforçar o convite da Sociedade de Aquiraz para comparecer no dia do lançamento, que será no dia 6 de agosto.
Como a gente está falando do Agosto Lilás, né, doutora? A doutora está falando do lançamento de um novo programa, né, um projeto aí do NUPRON. Educar para Prevenir. Consiste em quem, doutora?
Educar para Prevenir, Alex, consiste em um projeto que nós vamos desenvolver dentro das escolas, certo? Para o público, nosso público vai ter a faixa etária aí girando entre 13, 14, 15, 16 anos, aquela idade onde eles estão começando a ter os primeiros relacionamentos, as primeiras experiências amorosas, né? E onde muitas vezes há início, né, aquela questão do... daquele agressor, daquela agressão, seja da menina que vai ter aquelas primeiras experiências, né, seja do menino, para evitar que essas experiências traumáticas aconteçam, para mudar o padrão de pensamento, de ideia deles em relação a isso.
Importante esse trabalho começar principalmente dentro das escolas, né, doutora?
Exato, Alex. Esse trabalho envolve toda uma mudança de mentalidade, certo? O Educar para Prevenir é um projeto voltado para isso. Ele não é um projeto de curto prazo em que você verá frutos amanhã ou depois de amanhã. Não, ele é um projeto de longo prazo, não é? É só o tempo de desenvolvimento só lá no município de Aquiraz será de 1 ano e meio e com certeza os frutos a gente verá depois desse prazo. Então aí a gente aponta que ele é um projeto de médio e longo prazo. No entanto, eu não tenho dúvidas de que será um projeto eficaz.
Então a doutora começou o Agosto Lilás, dia 3, né, ontem, no município de Aquiraz, um projeto que vai ser implantado, óbvio que em todo o estado do Ceará. Já tem uma data assim, específica para começar esse trabalho em alguma escola, doutora, lá em Aquiraz?
Tem. Em Aquiraz nós vamos começar a palestra, como é que... Vamos dizer, a aula inaugural, né? Não vamos falar em palestra. No Educar para Prevenir, nós vamos dar aulas, né? Aulas para esses adolescentes dentro da sala de aula deles mesmo. Eles não vão ser deslocados para quadras, nada disso. Nós, promotores de justiça, vamos dentro da sala de aula para falar sobre violência doméstica. E a aula inaugural vai ser no dia 17 de agosto já.
Já temos data agendada, portanto, população, né, de Aquiraz, alunos de Aquiraz, é importante essa presença dentro, né, do estabelecimento de ensino, né, para poder propagar essas boas ações e o respeito, né, doutora, entre gênero. Doutora, a doutora está aqui com a gente, gravando, participando, né, do programa ao vivo, mas pela manhã a doutora também já teve uma agenda. Conta para a gente como foi esse segundo momento dentro da agenda do Agosto Lilás.
Pronto, de manhã nós estivemos lá na APRECE, né, na Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, apresentando o projeto Rede Mulher. Esse é um outro projeto do NUPROM, voltado para a rede de apoio à mulher, rede de proteção à mulher, onde visa ao Ministério Público desenvolver várias ações de fortalecimento dessa rede. Ele é um projeto ideal para ser desenvolvido nas comarcas do interior, onde a gente sabe que a rede ainda é precária, que a rede é bastante deficiente, que tem muitas falhas, não é? E que muitas vezes o colega da comarca, que acumula tantas atribuições, tem dificuldade de articular essa rede. Então é aí que o NUPROM entra com o projeto Rede Mulher, para fortalecer essa rede, para apropriar, para capacitar, não é? Para fazer com que essa rede saia cada vez melhor, cada vez mais fortalecida.
Projeto Rede Mulher. Doutora, o lançamento foi em Tapajé, não foi isso? Há alguma explicação, digamos, para começar nesse município?
A explicação é que nós fomos procurados com insistência pela promotora de Tapajé. Ela nos procurou, relatou as diversas deficiências da rede. Por coincidência ou não, Tapajé foi minha última comarca, né, do interior, e eu conhecia também, eu já estava no NUPROM, e eu conhecia a realidade. Então, tudo que a doutora Cristiane relatava para a gente de problemas na rede de Tapajé, eu já sabia de experiência própria, por ter vivenciado quase 10 anos antes, não é? Então, acabou que foi uma feliz coincidência, não é? E aí o NUPROM entrou em parceria com a colega, que pediu nossa atuação, pediu nosso apoio, e foi bonito de ver, Alex, porque a rede lá hoje é outra coisa. Sei disso porque fui titular de Tapajé, né? E hoje eu digo assim, esse ano, retornei lá com palestras no mês da mulher e vi outra rede de proteção à mulher, sabe? Vi a mulher com uma outra condição de procurar mesmo as autoridades. E vi algo muito bacana, Alex, que foi, no bojo do projeto Rede Mulher, foi estabelecido lá os grupos reflexivos, que é um projeto que o NUPROM está tentando expandir interior afora aqui no Ceará.
Ok, grupos reflexivos. A gente, inclusive, já tem até uma data também para dar continuidade, como a doutora disse, a essa expansão ainda neste mês, né? Qual é a data, doutora?
No dia 26 de agosto, vamos ter uma capacitação muito especial para formar, né? Formar, digamos assim, vai ficar um pouco estranho, mas é como se fosse formar formadores, indutores de grupos reflexivos, não é isso? E a ideia é aquela pessoa que participa dessa capacitação é saber reproduzir esses conhecimentos para levar ao seu município e ali ter condições de montar esses grupos. Obviamente, com a articulação, a ajuda do promotor local, se for necessário a ajuda do NUPRON, o NUPRON está aqui para isso, né? Como eu costumo dizer quando a gente fala dos grupos reflexivos, o NUPRON ele orienta, ele capacita, ele faz toda a articulação, ele só não faz é fazer o grupo, é aquela história, a gente dá a rede, mas a gente não pesca o peixe, Alex.
Como é que é montado esse grupo, doutora? Né? Ah, montamos um grupo reflexivo em um determinado município, que profissionais compõem esse grupo?
O grupo, Alex, preferencialmente, não vamos colocar aqui obrigatoriedades, mas preferencialmente, né, se eu pudesse dizer assim, ah, um tipo de profissional que é o mais indicado para ser um orientador de grupo reflexivo, eu diria o psicólogo. Né? O psicólogo ele vai ter muito mais facilidade de conduzir um grupo desse, de se apropriar de tudo que foi ensinado, que foi repassado na capacitação. Né? Ele vai estar muito mais familiarizado com aquilo tudo. Mas como a gente quer que os grupos saiam do papel, porque na minha opinião é melhor o feito do que o perfeito, então se de repente tiver um pedagogo ou um assistente social ou... seja o profissional que tiver essa vontade, esse desejo de participar desse tipo de ferramenta, todos eles, seja independentemente de formação, serão bem-vindos aqui na capacitação dos grupos reflexivos.
Montado esse grupo, né, com os profissionais que a doutora indicou, na prática, como é que acontece? Esse grupo ele vai trabalhar o agressor?
Exatamente, Alex. Vamos aqui mal comparar, vamos falar aqui para as pessoas entenderem. Eu não vou usar termos técnicos, né, porque... mas vamos falar aqui para que o nosso ouvinte consiga entender. Acho que todo mundo já ouviu falar nos alcoólicos anônimos, né? Então, eu costumo fazer esse paralelo, que é um paralelo que não é ideal, não é o perfeito, mas o grupo reflexivo, uma vez que ele está montado, o juiz, ele pode encaminhar aquele agressor que tem uma medida protetiva contra si decretada para esse grupo. Para quê? Para que ele, frequentando o grupo, ali em contato com outros agressores e com aquele formador, ele consiga compreender que aquela atitude que ele adotou contra a mulher, que aquilo é violento, que aquilo faz sofrer e que aquilo precisa ser mudado. Isso porque, Alex, muitas das vezes, na nossa experiência de promotor de justiça, a gente via homens que eram condenados ali através de uma ação penal e eles, no final da condenação, eles se sentiam injustiçados porque eles não conseguiam compreender que o que eles tinham feito era errado, era violento, ou seja, eles tinham uma condenação contra si, eles até compreendiam que aquilo era errado perante o ordenamento jurídico, mas eles se achavam injustiçados, porque não alcançava, a mentalidade deles não tinha sido mudada, não tinha sido transformada. E o grupo reflexivo vem nessa toada, para mudar essa mentalidade. Isso é importante demais, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, o agressor, receber uma condenação contra uma determinada vítima. E por mais que ele não retorne o convívio com essa vítima, o que a gente sabe que na prática muitas vezes acontece, mas vamos supor que ele não volte para essa vítima, que ele comece um relacionamento com outras mulheres, a tendência dele, se ele não mudar o padrão de comportamento, é repetir aquelas condutas agressivas, aquelas condutas violentas. Por quê? Porque ele não se apropriou de que aquilo dali faz sofrer, de que aquilo dali é uma violência. E o grupo é para mudar isso, é para evitar uma reiteração, uma reprodução delitiva, seja com a mesma vítima ou seja com outras.
Doutora, quando a gente fala de enfrentamento à violência, né, a gente pensa, óbvio, né, no trabalho dos órgãos, né, do sistema de justiça. Como é que tem sido a interação com as demais instituições? Né? A doutora representa o Ministério Público, a gente tem o Tribunal de Justiça, a Defensoria. Como é que tem sido o diálogo e o que a gente tem pela frente, né, de discussão entre promotores, defensores, juízes?
Alex, a interação tem sido boa porque na área da violência doméstica, todo mundo tem um mesmo objetivo, certo? Que é impossível a gente negar os elevados números de violência doméstica, de feminicídio, não é? Então, está todo mundo unido nesse combate, não é? E isso é realmente muito bom, porque muitas vezes a gente, enquanto promotor de justiça, tem sugestões a fazer ao judiciário, não é? E encontrar uma porta aberta ali através do desembargador responsável, da desembargadora, no caso que é a doutora Vanja, que está com essa pasta, né, é muito importante para que a gente possa dialogar e assim juntos construirmos uma melhorias que são necessárias.
A doutora falou em dialogar, tem uma agenda recente com a juíza Rosa, né, doutora Rosa, conta pra gente.
Isso, no dia 7 de agosto agora, que é exatamente o dia dos 20 anos da Lei Maria da Penha, né, digamos assim, o dia da grande comemoração, haverá uma palestra, uma espécie de debate, né, comigo, né, representando o Ministério Público, através do NUPRON, e a doutora Rosa, que é uma das juízas, é a juíza mais antiga aqui do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Digamos que ela não é mais antiga, ela é a mais experiente, né, Alex? Ela é a mais experiente. Então, a juíza com larga experiência, que sabe apontar aqui tudo de como começou a questão da violência doméstica aqui no estado do Ceará. Então, vai ser muito interessante, vai ser muito bom, vai acontecer lá na Casa da Mulher Brasileira, vai ser em sede de comemoração, não é isso? E eu já fica aqui o convite para que toda a rede de proteção à mulher esteja presente na casa nesse dia, será a partir das 9 horas da manhã. Eu tenho certeza que vai ser um debate frutuoso.
A doutora falou sobre 2026, a gente lembrar, né, 20 anos da Lei Maria da Penha. Doutora, se a gente fosse traçar uma linha histórica, né, desde o lançamento da lei até agora, o que é que a gente pode trazer de avanço, doutora?
Alex, 20 anos e são muitas coisas, porque a gente rememora, sempre que eu converso com a doutora Rosa, eu rememoro o tempo, que nem faz tanto tempo, quando eu entrei no Ministério Público, certo? Um pouco antes de eu entrar, vamos dizer aí, um pouco antes de eu entrar. Uma agressão contra a mulher, muitas vezes ela terminava em cestas básicas. Por quê? Porque era uma lesão corporal de natureza leve, que era processada num juizado especial comum, como outro qualquer, e era passiva de transação penal. E na transação penal, muitas vezes, ela é resolvida com cestas básicas. Essa é a realidade. Então, com a Lei Maria da Penha, o primeiro grande marco de diferença a ser apontado foi esse, porque a lei veio vedar, né, que o cabimento de transação penal ou de penas alternativas no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, hoje, é impossível, é impensável se falar em algum tipo de conciliação, acordo ou término de um processo criminal contra a mulher que vá ter um desfecho com cestas básicas ou com pagamento de alguma de multa, vamos supor, não é? Então, hoje, a maioria dos crimes também, que muitos crimes eram condicionados à representação, como, por exemplo, a lesão corporal de natureza leve, a ameaça, hoje são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso significa que mesmo que a vítima não queira o processamento daquele crime, ele vai acontecer. Ou seja, o agressor vai ser processado independentemente da vontade da vítima. Não era assim antes, né? Também houve o enrijecimento das penas, né? As penas foram aumentadas, né? Para além disso, a gente pode citar aí o advento das casas da mulher, não é? A casa da mulher é um equipamento todo voltado para concentrar a rede de proteção à mulher. Os principais órgãos de proteção à mulher estão ali dentro. É a Delegacia de Defesa da Mulher, a famosa DDM. É um serviço de assistência social, de psicologia. É o serviço de autonomia financeira. É o Ministério Público, é o Juizado da Mulher, é a Defensoria. Então, ali a mulher vai dentro da casa da mulher e ela resolve a vida dela. E aí você pode me perguntar, e por que o advento da casa da mulher? Porque tradicionalmente, né, quando a luta da mulher começou, a gente via que muitas mulheres desistiam de dar prosseguimento na ação penal ou nos seus direitos, quer fossem civis ou criminais, de natureza criminal, ela desistia porque ela tinha que rodar a cidade todinha atrás dos órgãos. Então, isso penalizava muito a mulher, né? E utilizando hoje um termo que as pessoas usam muito, revitimizava aquela mulher. Então, ela acabava desistindo pela dificuldade. Então, veio às casas da mulher para concentrar os serviços e eu acho que isso é um marco, né? Muito interessante de ser dito. E eu diria que um outro aqui, Alex, que antes da lei prever a gente já usava aqui em Fortaleza, é o monitoramento conjugado, que significa, todo mundo sabe o que é a tornozeleira, né? Tem a famosa tornozeleira conjugada com o botão do pânico, né? O botão do pânico tem esse nome feio, mas ele não é feio, ele é um equipamento que efetivamente protege a mulher, muito utilizado naqueles casos de em que a mulher tem uma medida protetiva e foi descumprida. Então, às vezes, quando é o caso, a gente pede que seja essa medida seja agravada com a imposição do monitoramento eletrônico. A mulher recebe esse botão do pânico, o agressor recebe uma tornozeleira, uhum. E aí ela tem condições de saber através desse botão se ele está se aproximando, se não está, onde ele está. Também vai um bip para a Secretaria de Segurança Pública, não é? Então, é muito, muito, muito eficaz. E eu queria... São muitos os avanços, mas eu queria só citar mais outro que tangencia aí a questão da polícia, que eu acho muito bacana, que foi a criação do GAV, que é o Grupo de Acompanhamento às Vítimas de Violência, né? Aqui em Fortaleza também temos as Patrulhas Maria da Penha, que é desempenhada pela Guarda. Nos interiores, a Patrulha Maria da Penha é desempenhada pela Polícia Militar, certo? Aqui em Fortaleza... Patrulha pela Guarda, GAV pela Polícia Militar. E o que é que eles fazem? Acompanham efetivamente alguns casos de vítimas de violência doméstica, sobretudo quando nós do Ministério Público temos um caso que está ali submetido a nós de medida protetiva, que demanda um cuidado maior, uma atenção maior, e a gente vai e pede o acompanhamento pelo GAF. O GAF acompanha e faz relatório sobre a situação dessa vítima.
Doutora, a gente está conversando sobre Agosto Lilás, né, trazendo as ações do MP durante esse período, né? É claro que as ações são durante todo o ano, mas principalmente nesse mês de maio, né, ganham essa intensidade. Uma coisa importante da gente poder esclarecer aqui para as pessoas é que, eu não bati nela. A violência, ela não é só física, né, doutora?
É, Alex, a violência não é só física, né? Hoje a gente tem visto muito falar na violência psicológica, na moral, né? Por isso que os grupos, né? Eu sou entusiasta dos grupos, né? Porque muitas vezes o companheiro, ele não entende que o fato dele xingar a mulher, dele dizer... rotineiramente que ela é feia, que ela é gorda, que ela é incompetente, que ela é isso, que ela é aquilo. Ele acha que isso não é um tipo de violência. Mas isso feito de uma forma sistemática é sim um tipo de violência. É uma violência moral, é uma violência afetiva, emocional, né? E esse tipo de violência é repunido também, não é? Então, a agressão física já é uma escalada da violência. Mas antes dela acontecer, muitas vezes vem essa violência, que muitas vezes ela vem travestida. A gente tem que ter cuidado porque ela vem travestida da falta de respeito, da falta de compreensão, né? Da falta mesmo de zelo pela pessoa, né? E aí essas palavras que menosprezam, que injuriam, que caluniam, que difamam, não é? Que trazem, assim, um desprezo total pela pessoa da mulher, também são enquadrados como uma violência, um outro tipo de violência, não é a física, mas é uma violência moral. Uhum. Tanto é assim que a ameaça que não chega a agredir fisicamente a vítima, mas ameaças são... São expressadas de uma forma verbal e ela já é penalizada.
Doutora, falando ainda sobre a programação deste mês de agosto, né? A gente vai ter alguma programação específica em algum espaço, shopping, praça? Como é que vai ser essa interação com o público?
Pronto, Alex. Vamos ter uma programação de ação, né? A gente costuma chamar de ação, em parceria com a Secretaria das Mulheres, no dia 6 de agosto e no dia 27 de agosto. Dia 6 de agosto será no estacionamento do Shopping Rio Mar Kennedy, das 9 às 17. No dia 27 de agosto será na Praça do Conjunto Palmeiras, também das 9 às 17. Certo? Então, já convido desde já a população, lá estará presente não só o NUPROM através dos servidores, de um promotor de justiça, mas também a Secretaria de Mulheres.
Ok, doutora, está chegando o nosso tempo para encerrar o programa, a gente agradece desde já, né, a disponibilidade da doutora, mas eu não posso deixar de ressaltar toda a vida que a doutora está aqui com a gente, né, de falar também de outros projetos do NUPROM, né? eu sempre lembro do Dialogando nas Empresas, que é uma forma também de educar para prevenir, né?
Com certeza, Alex. O Dialogando, ele é um projeto que é o projeto mais antigo do NUPROM, né? Ele é desde 2018, se desenvolve dentro das empresas privadas. Hoje nós somos convidados por essas empresas, né? A gente faz parcerias, e a mais recente foi com a ArcelorMittal, que é uma empresa gigantesca, não é? E vamos, né, os promotores, nós promotores vamos também até essas empresas que, cujo corpo de funcionários é eminentemente masculino, não é? É aquele pessoal que pega mesmo no pesado e que a gente vê que muitas vezes no final de semana abusa do álcool, da ingestão de álcool, às vezes até de drogas, né? E acaba incidindo em algum tipo de violência doméstica. Então a gente vai falar especificamente para esse público, mostrar os rigores da Lei Maria da Penha, mostrar os reflexos, como aquilo dali vai refletir no trabalho deles, que ali, se eles forem presos num final de semana desse, pode ter que esperar a segunda ou a terça-feira para uma audiência de custódia, corre o risco de ficar preso, enfim. E a novidade é que o Dialogando, a gente tem projeto para expandir o Dialogando para o interior. A gente vai começar pela região do Cariri, se tudo der certo, no mês de setembro.
Ok, doutora, finalizando nossa entrevista, qual é a mensagem que a doutora deixa, né, para de repente alguma mulher que está precisando nesse momento de ajuda? Qual é o primeiro passo para cessar, né, com esse tipo de violência pelo qual de repente ela passa nesse momento?
Alex, eu acredito que o primeiro passo é ela se cercar de buscar aquelas pessoas junto das quais ela se sente segura, né? A gente sabe que muitas vezes a mulher tem que conseguir um apoio ali naquela rede de proteção mais básica dela, que é a família, né? E aquela família acaba encorajando, quando eu falo família, pode ser amigos também, não é? Às vezes ela não encontra dentro exatamente do seu familiar, mas encontra em uma amiga, em um amigo, em alguém do trabalho que se importa com ela, né? Então, eu diria que o primeiro de tudo é isso, porque muitas vezes a gente vê que elas vão na Delegacia de Defesa da Mulher sempre acompanhada com alguém. Dificilmente a mulher vai só. É. Então, isso demonstra que ela, na maioria das vezes, precisa ser encorajada, precisa ser amparada, não é? Então, eu diria que o primeiro passo seria esse, buscar uma ajuda, um help nessa rede de apoio mais próxima que ela tem. E daí partir pro concreto, né? Muitas vezes essa mulher vai precisar de uma ajuda e talvez ela não vá querer ir direto para a delegacia, mas ela pode procurar a Casa da Mulher. A Casa da Mulher tem os serviços de psicologia, de assistência social, tem tantos outros serviços de autonomia financeira. Muitas vezes ela quer romper um relacionamento, mas ela depende financeiramente. Então, às vezes, ela nem quer denunciar o companheiro, mas ela está procurando sair disso daí. Só que ela vai ter que refazer a vida dela. Como? Então vai ter que buscar o serviço de autonomia financeira.
Ok. Nós queremos agradecer a disponibilidade e a participação da doutora Valesca Bastos, né, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPROM do MP do Ceará, aqui no debate público, doutora. Muito obrigado pela participação aqui hoje.
Obrigada, Alex. Conte sempre conosco e nos ajude a divulgar o NUPROM.
Ok.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP.
Educação Jurídica, com o MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.